Bom dia, são agora 9 horas em Portugal e Angola, são 7 horas em Cabo Verde, 8 horas da manhã na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe e 10 horas em Moçambique e na África do Sul. Vamos então aos temas em destaque nesta edição.
Senhor Presidente, torne claro para a opinião pública a falta de progresso democrático na Guiné Equatorial. É este o pedido feito pela oposição a Jorge Carlos Fonseca, que está em visita oficial ao país. Moçambique deverá entrar nos próximos dias na terceira onda de Covid-19. Há casos confirmados da variante Delta na província de Tete, no Brasil. Questionado sobre mais de 500 mil de mortos, o presidente Bolsonaro responde aos jornalistas com insultos.
Vamos ao desenvolvimento. É agora que começa o Jornal das 9, edição de Paula Borges.
Ainda não tinha falado sobre as 500 mil mortes provocadas no Brasil pela Covid-19. Ontem, questionado pelos jornalistas, o presidente Jair Bolsonaro quebrou o silêncio. Quebrou-o assim.
Rede Globo. Essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são uns caras, cala a boca, vocês são canalhas. Vocês não fazem jornalismo, canalha vocês fazem. Canalha, que não ajudam em nada. Vocês não ajudam em nada. Vocês destroem a família brasileira, destroem a religião brasileira. Vocês não prestam. A Rede Globo não presta. É uma péssima órgão de informação. Se você não assiste a Globo, você não tem informação. Você assiste, está desinformado. Você tinha que ter vergonha na cara se prestar um serviço porco que é esse que você faz na Rede Globo. Obrigado.
Palavras do presidente do Brasil, o chefe de Estado, depois das perguntas de um grupo de jornalistas, perguntas sobre as mais de 500 mil mortes que a Covid-19 fez no país e também perguntas sobre a falha no uso de máscaras. Bolsonaro, visivelmente irritado, disse que lamenta todas as mortes e o Brasil está entre os três países mais afetados em todo o mundo, juntamente com os Estados Unidos e com a Índia, totaliza perto de 18 milhões de casos, mais de 500 mil de mortos. Moçambique poderá entrar na terceira vaga de Covid-19 já nos próximos dias. É o diretor nacional de Monitoria e Inquérito em Saúde, Sérgio Chicumbe, quem o admite.
Há um aumento e uma aceleração da transmissão a níveis que sentirmos que não há de ser reversível com abordagem de contenção de grupos, uma transmissão disseminada na comunidade, acelerada, oportunamente há de se ver a partir dos gráficos uma tendência sempre crescente e constante e nessa altura certamente será com certeza declarada a terceira vaga.
A preocupação, diz ainda Sérgio Chicumbe, reside também no facto de, na província de Tete, no centro do país, ter sido, entretanto, detectada a variante indiana da Covid-19.
Está uma equipe de alto nível em Tete para tentar reverter a situação, o cenário que estamos a ver nos indicadores, a taxa de positividade muito elevada, vários focos de transmissão e uma abordagem possível é alargar a escala da testagem. Em Tete, vai-se fazer, porque é uma situação urgente, mas servirá também, digamos, do modelo para se expandir para todo o país. A ideia é desenhar uma estratégia pragmática, exequível, de uma testagem mais abrangente para todo o país.
Sérgio Chicumbe, ele que chama a atenção para o perigo destes casos registados em Tete e que admite que pode estar para breve a entrada do país na terceira vaga, é o diretor nacional de monitoria e inquérito em saúde. A pandemia agravou o fosso entre pobres e ricos em Portugal. Um estudo divulgado hoje, um estudo realizado pela Universidade Católica de Lisboa, mostra que a crise provocada pela Covid-19 empurrou 400 mil pessoas para o nível abaixo do limiar de pobreza. O aumento foi de 25% no espaço de um ano. O impacto poderia ter sido ainda mais grave, jornalista Rosa Azevedo, não fossem as políticas públicas de apoio à população mais afetada pela quebra de rendimentos.
Com a Covid-19, a taxa de risco de pobreza em Portugal aumentou num ano 25%. O estudo da Universidade Católica conclui que houve uma perda substancial de rendimentos para a população nacional. Uma crise que empurrou 400 mil pessoas para o nível abaixo do limiar da pobreza. Os mais afetados são as classes baixa e média-baixa, a região do Algarve e as pessoas com menos escolaridade. Nestes casos, os impactos da pandemia estão claramente acima da média nacional. Segundo os investigadores, as medidas de proteção social conseguiram atenuar o aumento da pobreza e das desigualdades. Sem estas medidas, o impacto do primeiro confinamento teria sido muito maior. O estudo deixa um alerta: acabar com as medidas extraordinárias antes de uma forte recuperação económica pode ter um efeito negativo substancial no aumento da pobreza.
As classes baixa e média baixa foram as mais afetadas pela crise até ao momento. É o que indicam as conclusões deste estudo da Católica. Também a região do Algarve, muito turística, foi particularmente atingida. A Covid-19 levou então 400 mil pessoas em Portugal para uma vida mais difícil, com rendimentos abaixo dos 540 euros mensais. António Guterres é o primeiro secretário-geral da CPLP na ONU. É assim que o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa vê a reeleição de Guterres para um segundo mandato.
Fiquei com uma impressão muito forte, como tinha sido tão importante a presença dos nossos irmãos na língua portuguesa aqui nas Nações Unidas, no apoio à candidatura de António Guterres, como nós apoiámos há já anos a candidatura do Brasil, que vai ser membro não permanente do Conselho de Segurança, e depois Moçambique. Moçambique vai ser, pela primeira vez, membro, daqui a um ano e meio, membro não permanente do Conselho de Segurança. Angola já foi duas vezes. Quer dizer, no fundo, é o primeiro secretário-geral da CPLP.
Marcelo Rebelo de Sousa, entrevistado em Nova Iorque pela ONU News, a cidade onde esteve para participar na tomada de posse de Guterres. O presidente português disse representar os cidadãos do país no agradecimento pelo trabalho realizado nos primeiros 5 anos e os desafios que agora enfrenta em tempos difíceis. Mas o chefe de Estado diz que Guterres é um homem de pontes.
Pontes entre Europa e África, fundamentais. Pontes a pensar nas migrações entre todos os continentes, porque as migrações têm razões políticas, militares, mas também sociais, económicas e climáticas. Mas depois pontes também entre as grandes potências, chamadas grandes potências, naquilo em que é importante para o mundo que possam convergir, porque têm de convergir na questão do Ártico, nos oceanos, no clima, em muitas questões de segurança, na preocupação com o ciberterrorismo, com desafios que se colocam, como são as migrações. São problemas comuns. Nenhum país, mesmo o mais rico do mundo, pode resolvê-los sozinho.
O presidente português, ouvido já há uns dias em Nova Iorque pela ONU News, e Jorge Carlos Fonseca, presidente em exercício da CPLP, presidente de Cabo Verde, está por estes dias em Malabo. O chefe de Estado cabo-verdiano manifestou a disponibilidade para o apoio à Guiné Equatorial na integração na comunidade dos países de língua portuguesa.
Nós, como membros já mais antigos da CPLP, continuamos abertos e disponíveis para colaborar com a Guiné Equatorial, de forma que a integração seja crescente e mais eficiente no quadro da CPLP. E temos procurado fazer tudo para que o programa de integração da Guiné Equatorial, a Cplp, se vai concretizando de forma que nos sintamos todos membros de pleno direito, uma família em termos de valores, de princípios, no seio de uma comunidade cada vez mais credível e mais respeitada.
Cabo Verde e a Guiné Equatorial assinaram ontem 3 acordos de cooperação, um de supressão de vistos em passaportes ordinários, outro no domínio da economia marítima e o terceiro ligado ao setor do turismo. Acordos rubricados pelos ministros dos negócios estrangeiros dos dois países no primeiro dia da visita do chefe de Estado cabo-verdiano à Guiné Equatorial. Jorge Carlos Fonseca sublinha a importância destes instrumentos.
Precisamos de fazer um esforço para concretizar as oportunidades e as potencialidades que temos na cooperação. Sermos talvez mais realistas, mais pragmáticos, para vermos áreas em que é possível haver uma cooperação efetiva e benéfica para ambas as partes. E esperamos que essas assinaturas que nós aqui assistimos, senhores ministros, isso se traduza num prazo curto, em ações concretas de cooperação entre os dois países.
O presidente da Guiné Equatorial reconheceu a importância desta visita e mostrou-se otimista quanto ao impacto que o acordo de isenção de vistos terá na mobilidade dentro da Cplp.
Vai permitir que não só Guiné Equatorial e Cabo Verde possam ter a mobilidade de seus cidadãos, sino também desearíamos de que todos los estados miembros de Cplp permitan que haya esa movilidad para facilitar a nuestros hombres de negocios para poder intercambiar sus experiencias.
E, entretanto, a oposição na Guiné Equatorial já veio pedir a Jorge Carlos Fonseca que reconheça a falta de democracia no país. O líder do Cidadãos para a Inovação lamentou que a visita do chefe de Estado cabo-verdiano, presidente em exercício da Cplp, não integre encontros com, estamos a citar, a verdadeira oposição e espera o reconhecimento da falta de progresso democrático no país. Em Moçambique, um total de 17 organizações de defesa dos direitos das mulheres entregaram ontem à Procuradoria-Geral uma queixa-crime contra a direção da cadeia feminina de Ndavel, na sequência da denúncia de uma alegada rede de exploração sexual neste estabelecimento prisional. Em São Tomé e Príncipe, a sociedade civil vem acusar a direção dos serviços prisionais de permitir que criminosos, violadores e homicidas condenados estejam a prestar nas ruas serviços comunitários. O jornalista Josimar Afonso, em serviço especial para a RDP África, conversou com a ativista e advogada Celisa de Deus Lima.
Nos últimos meses tem sido notória a presença de reclusos a prestarem serviços de limpezas nas ruas da cidade de São Tomé. Celisa de Deus Lima, advogada e ativista pelos direitos das mulheres, diz que esta situação está a preocupar as organizações da sociedade civil.
Que são condenados por crimes de sangue, são colocadas no convívio social a prestarem serviços a favor da comunidade, mas sobretudo, e aí é que é mais grave, a prestarem serviços privados para altas chefias do estabelecimento prisional.
A sociedade civil pede celeridade do Estado na adoção de medidas viradas para a proteção das vítimas.
Nós exigimos que haja uma revisão e uma alteração da lei de execução de penas. Nós exigimos que seja aprovado pela Assembleia Nacional o Estatuto da Vítima. Neste momento, não há proteção da vítima. Nós temos um Código de Processo Penal, que é um código concebido para o arguído. Os direitos, liberdades e garantias, a proteção é toda ela pensada para o arguído.
Celisa de Deus Lima avançou que está em curso a recolha de assinaturas para uma petição que será entregue aos órgãos de soberania.
As preocupações manifestadas pela sociedade civil em São Tomé e Príncipe. Duas notas finais. Portugal realiza hoje o último treino antes do decisivo embate frente à França no Campeonato Europeu de Futebol. Jogo marcado para amanhã à noite. O selecionador e um jogador fazem ao início da tarde a antevisão da partida, onde Portugal até pode perder por 2 golos para se qualificar para os oitavos de final, mas tem que continuar a fazer as contas. Na Guiné Guiné-Bissau é lançado esta tarde o livro Fora de Nós, assinado por Helena Neves Abrahamsen, reflexões feitas verso sobre vida, sobre política, sociedade e cultura na Guiné-Bissau.